Quinta-feira, no Lado Bom da Vida, junta-se a nós a editora de multimédia do Observador, Catarina Santos. Bom dia, Catarina.
Bom dia.
E neste dia da semana falamos sempre de cinema. Que sugestões trazes hoje?
Olhem, hoje vamos começar por mergulhar numa história de espiões. Não sei se há por aí algum fã.
Eu gosto bastante.
Paulo Ferreira está
médio,
de no ar.
Médio.
E quanto mais realistas, melhor.
Pronto,
sim,
então vamos
lá. Realista, se for realista, sim.
Este talvez seja, já vamos descobrir. O filme de que vos quero falar chama-se Agente Infiltrada e tem todas aquelas coisas que não podem faltar neste género de história. Muita intriga e jogos de bastidores, alguma tensão e pessoas que treinam para serem o mais dissimuladas possível. Neste caso concreto, trata-se de uma agente da Mossad que, a dada altura, é envolvida numa missão de alto risco no Irão, disfarçada de professora de inglês e francês. Já todos vimos mil motivos para alguém aceitar ter uma vida dupla, mas neste caso não é muito óbvio porque é que a figura principal aceita arriscar a própria vida e, bom, levar a cabo alguns atos questionáveis por um país que nem sequer é o seu.
Como assim? Essa agente infiltrada do título não é israelita?
Olha, nem é israelita, nem se percebe muito bem de onde é ao certo. Digamos que é assim uma alma perdida que por acaso tropeça em Israel e que por acaso se sente em casa ali e que também por acaso acaba na Mossad. Tem uma mão cheia de vantagens do lado dela, a facilidade com línguas e o facto de não pertencer a lado nenhum tornam bastante mais fácil camuflar-se em identidades falsas. E é assim que acaba nesta missão de alto risco em Teherão. O filme é feito de vários avanços e recuos e começa quando ela desaparece misteriosamente depois de uma chamada para o seu antigo superior em que diz apenas: o meu pai morreu outra vez. Era o código para pedir uma retirada imediata do terreno.
É melhor parar-se por aí, não? Não avances mais nada na história. Atenção. Olha, mas conta-nos mais sobre o contexto. O que é que está à volta e quem é que dá vida a essas personagens?
Tens razão, Paulo. Eu já estava aqui toda lançada, mesmo quase a entrar em spoilers.
E esta é daquelas que não se pode mesmo revelar o final, não é?
Pois é. É considerado crime em filmes de espiões, não é? Pronto, então vamos lá um bocadinho ao que está à volta do filme. Os atores, no centro do elenco está a alemã Diane Kruger, que poderão reconhecer de filmes como Sacanas Sem Lei ou Uma Mulher Não Chora. É uma atriz sempre muito, digamos, intensa. Como seu superior encontramos Martin Freeman, que por mais papéis que faça na vida será sempre o hobbit Bilbo Baggins de Senhor dos Anéis, mas que também reconhecerão de séries como Sherlock, na versão que tinha Benedict Cumberbatch, ou The Office, na sua versão original britânica.
Catarina, e há alguma base real que tenha inspirado este filme que falas?
Para agradar ao Paulo, sim.
Obrigado.
Agente Infiltrada foi realizado pelo israelita Yuval Adler e baseia-se num romance de um antigo agente dos serviços secretos israelitas. Nesse livro, que inspirou o filme, o escritor Iftar Atir avisa logo à partida que a história sofreu numerosas alterações e omissões supostamente impostas pelo próprio governo israelita. E à partida isto poderia ser um bom indicador da proximidade do que ali se mostra ao modo de atuação da Mossad. Mas bom, temos sempre que nos recordar que estamos a falar de um escritor que é um ex-espião. Quando o livro foi publicado em 2016, o Washington Post questionava isso mesmo. Se não haveria ali uma intenção de despistar outras agências secretas de países inimigos sobre o modus operandi dos israelitas. Sim. Não teremos forma de saber, mas bom, isso, pelo menos em relação à ficção, não diminuirá o seu interesse. Se calhar para o Paulo diminui um bocadinho, mas pronto.
Não, nem por isso, sabes? Há pouco eu, quando fiz aquela distinção, era para distinguir um pouco dos James Bond desta vida, que são ótimos momentos de entretenimento, mas que não são assim tão realistas. Era só por isso.
Sim, este será certamente bastante mais realista.
Catarina, e há mais sugestões para ver esta semana?
Ah, pois. Aliás, a oferta agora já não nos falta, porque
pois
a maioria das salas já reabriu. E para isto muito contribuiu o regresso dos cinemas da NOS, que detém a maior fatia do mercado de exibição nacional. Mas a segunda proposta que vos trago é uma programação especial no Cinema Nimas, em Lisboa, cujo título diz tudo. Chama-se A Propósito do Racismo e da Escravatura. O ciclo mostra obras de ficção, umas mais recentes do que outras, que abordam de alguma forma estas matérias estão na ordem do dia, não é? Estes são 10 filmes que fazem parte deste catálogo e estão já a ser exibidos desde o passado fim de semana e estão lá filmes como Django Libertado, uau, de Quentin Tarantino.
É dos meus favoritos sempre.
Tão bom.
Estamos a ouvir um bocadinho da banda sonora desse Django Libertado em fundo. Está lá também Malcolm X, de Spike Lee. Está 12 Anos Escravo, de Steve McQueen. O Sargento Negro, de John Ford. Ou até Palavra e Utopia, de Manuel de Oliveira dedicou à obra do Padre António Vieira. Sim. Estão lá vários outros filmes, portanto é um pacote de 10 filmes que nos ajudam a refletir sobre esta questão, sobre racismo, sobre a escravatura e sobre toda esta questão que está tão na ordem do dia. Até 5 de agosto os filmes vão rodando por vários horários, é só consultar o programa do Nimas e escolher.
Portanto, opções não vão faltar e oportunidades também não. 5 de agosto, não é?
Não. Exatamente, até 5 de agosto há vários horários, há filmes à tarde, ao fim da tarde, à noite. Ótimo. Portanto, se algum destes títulos até gostavam de ver ou rever num grande ecrã, é só consultar os horários e de certeza que até lá ainda terão algum que vos consiga encaixar na agenda.
Seguramente. A jornalista do Observador, Catarina Santos, com as melhores sugestões de filmes. Há mais propostas para a semana. Até lá, Catarina.
Até lá, um bom dia.
Too many countries are headed in the wrong direction.
Vou fazer o 12º teste sexta-feira. Eu estive quase um mês no Hospital de Faro.
Já há novidades sobre o caso de Tânia Poço, a portuguesa infectada que testou positivo por 14 vezes.
E que finalmente se viu livre da doença depois de 4 meses de confinamento.
Parecia mentira. Já dei um abraço ao meu marido, ao meu filho, com muita alegria, muito choro.
Não podemos voltar a repetir o confinamento que tivemos.
Em relação à juventude, nós compreendemos. É muito difícil, já vai lá muito tempo, não se vê luz ao fundo do túnel.
A vida em Portugal e no mundo depois do confinamento. Os avanços científicos. As mudanças no nosso dia-a-dia. E os sinais dos protagonistas.
A luz ao fundo do túnel.
Com Miguel Cordeiro, todas as quintas-feiras, às 11h30, na Rádio Observador e sempre em podcast.
E hoje com destaque para a app de rastreio à Covid-19, que foi desenvolvida em Portugal, chama-se Stay Away, foi desenvolvida pelo Inesctec, no Porto. Assim, depois das 11h30, o Miguel Cordeiro vai conversar com Rui Oliveira, professor e membro da administração deste instituto, que até ao final do mês espera ter a aplicação disponível para ser usada pelos portugueses. A luz ao fundo do túnel para ouvir ainda esta manhã na Rádio Observador. Agora os Faith No More com este Easy, a caminho da hora certa, ficámos a 5 minutos das 10, altura em que atualizamos toda a informação. Boa quinta-feira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.